Snelva morreu, morreu.
Quem morreu, Zé Disnete?
Toda palavra de maldição lançada contra as nossas vidas.
Falando em maldição, menina, você viu a mãe da Fernanda?
Não me diga que ela saiu de casa outra vez.
Pior que isso, minha irmã Zé Disnete. Muito pior.
Me conte.
Te conto. Ela pegou o coronavírus.
Misericórdia. Tá repreendido em nome do Pai Celestial, Criador de toda a terra e exterminador de todo mal.
Pois é, Zé Disnete, pois é. Por isso que eu comprei meu álcool em gel e lavo minhas mãos todos os dias. Tu acha que eu sou besta?
E é por isso que o máximo que fazemos é ficar na janela espiando esse coronavírus na rua.
E, oh, eita, olha lá, espia só, Zé Disnete. Olha o tamanho do short da Raquel. Está quase atravessando o útero dela. Misericórdia.
Na nossa época, não existia isso, não. Misericórdia. Era calcinha coador do tamanho de um paraquedas. E ainda achavam pequena. Agora, me colocar um short desse tamanho, isso é fogo na...
Zé Disnete. Vai começar aquele treco das vozes lá, aquele negócio lá.
O podcast? Ave Maria! É aquele chamado Chá com Cultura?
Oferece uma xícara de chá, não me deixa mais.
É cultura.
Estávamos pensando o que falar em nossa primeira gravação.
Coronavírus?
Não. Não é porque não nos importamos, porque nos importamos e muito, mas é porque, na verdade, acreditamos que você esteja interessado em outros conteúdos.
Afinal, qualquer veículo midiático terá as informações do Covid-19.
Acredito, queridas e queridos, que primeiramente precisamos apresentar nosso podcast. Afinal, ninguém conhece ainda.
Os alunos odeiam as apresentações no início do ano letivo. Acho engraçado. Mas o que eles não sabem é que é uma preparação para se apresentarem mais tarde na vida profissional.
Interessante. Muito interessante, professora Pandora. De antemão, desejo boas-vindas a todos os membros desse programa. E aos ouvintes em especial, precisamos muito de vocês.
Como gostamos muito de conversar e somos tão amigos, nos perguntamos por que não falarmos e compartilharmos com o mundo os nossos pensamentos e as nossas experiências.
Talvez seja um erro. Talvez não flua ou ninguém ouça. Foram os pensamentos de autossabotagem que invadiram minha cabeça. Mas afirmei, 1, 2 ou 3 ouvintes é mais que o suficiente para fazermos o que amamos.
Afinal, é de grão em grão que a galinha enche o papo, professora Pandora. E partindo desse cenário de cientistas ávidos por mais conhecimentos, marcamos um encontrinho, uma tarde para tomarmos um chá.
E por sinal, o chá está uma delícia. Esta reunião de intelectos tem como maior finalidade agradecermos o conhecimento e a cultura que sempre nos cerca, visto que alguns cidadãos se distanciam e desta forma, tomando chá, nos aproximaremos de vocês, ou pelo menos vamos tentar, se assim vocês permitirem, amados.
Falaremos sobre sexo, artes, sentimentos, política, religião, polêmicas, tudo. Exatamente tudo que tivermos vontade de falar.
Fenomenal! Com tais conexões e campos juntos, batizamos esse podcast de Chá com Cultura. Logo, vocês podem esperar de tudo, tudo mesmo. Falaremos sem filtro algum de demandas que na maioria das vezes não fazemos contato. E que são importantes para serem discutidas em uma mesa tomando chá ou em qualquer outro lugar. Certo? Faz sentido para você? Então, neste primeiro momento, não vamos discutir nem debater. Vamos apenas nos expressar, falarmos do que tivermos vontade, deixar fluir.
257. Melhor, né? Você já começou a gravar. Ó, vou botar como erro de gravação. Hello, questo mangiare de Brasile. Aqui quem vos fala é Juca Olegário. Estou dando início ao podcast Chá com Cultura. Seja bem-vindo, tá bom? Aqui é o lugar onde vamos errar muito, vamos aprender muito, vamos apanhar muito e principalmente vamos tomar muito chá de cultura, muito chá de conhecimento.
Caro.
E aproveitar esse ensejo, essa oportunidade, essa interrupção. Está aqui ao meu lado, Ivo Oliveira. Manda um beijo.
Beijo.
E esse é o nosso primeiro podcast. Então, relevem os nossos erros. Como eu falei, estamos aqui para aprender. Então, vamos deixar fluir. Vamos deixar o tempo dizer. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Que vocês se sintam à vontade em casa, porque realmente estamos gravando em casa, em um quarto, em uma cama, tomando um licorzinho, com o notebook ligado, celular aqui, tudo equipadinho. Então, alguns momentos vão ter interrupções, ok? É normal, vai ser até divertido, dependendo do que for surgir e emergir aqui no nosso ambiente. Porque do nada pode ter uma pessoa cantando, a mãe do Ivo reclamando, chamando ele pra tomar café, ou o Big Brother começando e eu gritando pra poder ver o paredão. Exatamente. Então, como vocês puderam ver no início, teremos personagens, convidados, fixos, hilários, maravilhosos, que ao decorrer do tempo vocês vão conhecendo mais em que eles vão estar se apresentando também, e eles se tornarão praticamente os holofotes deste lugar. O tema de hoje é voltado não ao coronavírus, pelo amor de Deus, porque não aguentamos mais ouvir tanto coronavírus. O jornal é coronavírus, internet é coronavírus, tudo é coronavírus. É bom porque nos mantemos informados. Porém, excesso de informação pode acabar prejudicando ainda mais nós que estamos em isolamento social. Então, qualquer notícia pode se tornar uma bomba atômica para a gente, se é fake ou não. A gente ainda precisa filtrar isso. E a gente quer falar sobre, exatamente, isolamento social. Estamos em casa. O que fazer? Tem pessoas que ficam em casa por vida, tem pessoas que agora estão sendo obrigadas a ficar em casa exatamente por causa do coronavírus. E são essas pessoas que não sabem o que fazer. Então elas ficam virando móvel, cria marca na parede, cria marca no sofá, de tanto ficar sentada, de tanto ficar deitada, se arrastando e fica lá largado no sofá. Largado no sofá. Largado no sofá. É uma referência de um desenho que eu gosto de Titio Avô.
Largado no sofá, largado no sofá. Largado no sofá, largado no sofá. Largado no sofá.
E vamos estar conversando sobre isso, sobre o que a gente fazer, sobre o que a gente não fazer, os cuidados que a gente precisa ter para manter nossa sanidade mental, porque cedo ou tarde voltaremos para o mundo externo. Voltaremos para a realidade e precisamos estar com aquela sanidade, com a cabecinha no lugar, com o parafuso bem enroscado lá, para a gente poder não sair surtando e dando murro e chute na cara das pessoas. Porque a gente vai voltar a ter o contato físico, sim. Glória a Deus, espero que sim, porque eu estou precisando abraçar, estou precisando cumprimentar, sabe? Beijar. Tô brincando, gente. É uma forma de descontraimento. Então, mais uma vez, fiquem à vontade, a casa de vocês. Por favor, antes de entrar, tira o chinelo, lava a mão, álcool em gel. Então, vamos dar início. Eu queria saber de vocês, né? Não tem nem como vocês responderem agora, mas vocês podem estar comentando depois o que vocês andam fazendo na casa de vocês.
Eu mesmo prefiro ficar na minha cama, né? Sair daqui,
Tem gente que gosta, né, de ficar na cama, mas quando eu fico na cama, eu fico com aquele humor depressivo, sabe?
Não, ficar na cama é bom, ficar o dia todo assistindo série.
Você virou a coberta, então, da sua cama.
É.
Aí tem gente que gosta muito de ficar na cama, no sofá, em qualquer canto da casa, assistindo série, assistindo filme. Eu gosto até de assistir um pouco, mas às vezes eu acabo enjoando, fico olhando pra série, essa série pode estar maravilhosa, mas eu falo, porra, que série chata. Desligo, vou pra cama, mas quando eu chego na cama, começo a ficar com aquele humor depressivo, volto pra sala pra assistir a série novamente. Ô, série, nunca falei mal de você, então vamos assistir, vamos reatar nosso relacionamento. E o Ivo, ele faz algo que eu não consigo fazer, que é organizar as séries que ele precisa assistir, as séries que estão atrasadas na década de 50, aqueles filmes bem antigos, mesmo da época da vovozinha, quando era gostosa. Ele tem aqui uma planilha enorme, com muitos, muitos, muitos títulos que eu não sei como ele vai dar conta e como ele dá conta de organizar e ser tão organizado dessa maneira, porque eu não consigo e quero aprender. Então ele vai comentar um pouco sobre esta sua artimanha, sobre essa sua organização, essa administração do seu tempo dentro de casa, como está funcionando.
É, a gente tem filme pra assistir até quando a gente fica velhinho, né? Eu mesmo, só de série, tenho 150.
Misericórdia.
E organizo por as mais assistidas, as prioridades, as que estão em emergência. Aqui eu não vou assistir de jeito nenhum, estão lá, mas tá na lista. E as que estão lá gritando, que já passou da hora de a gente assistir, mas tá tudo lá. E nisso é umas 150 por aí, vai crescendo.
Então vocês viram, né? Uma pequena interrupção, mas vamos dar continuidade. O que organiza as minhas séries é exatamente as plataformas, tipo a Netflix, a Amazon, o Google Play. Google Play, não, Globoplay. Eita lasqueira, Globoplay. Eles organizam como? Continuar assistindo. Ali, pra mim, já é minha planilha. Então, quando eu vejo que tem que continuar assistindo, não, então minhas séries estão ali. Mas, às vezes, acaba confundindo um pouco, porque a Netflix mesmo tem umas baixarias de acabar a série, ela fica lá, continua assistindo, só porque eu não acabei de ver os créditos. Isso aí vale ressaltar que é importante a gente ver os créditos dos filmes, das séries, porque eu trabalho ali, gente. A gente tem que ver quem estava por trás das câmeras, sim, valorizar os artistas.
Mas também tem as séries que não estão nos streams, que a gente tem que baixar. Então,
no pirata.
Aí não fica salvo pra gente assistir depois, né?
Mas aí eu evito.
Assistindo, aí tem que colocar aí na planilha.
Mas aí eu evito assistir essas séries, eu assisto bem depois.
Ah, se for mais legal do que as outras.
Eu não vou saber, hein?
Só assistindo.
Porque quanto mais séries eu vou colocando na minha cabeça que eu preciso assistir, mais agoniado, ansioso, nervoso, estressado eu vou ficar, porque eu não vou dar conta.
Desconta na planilha.
Aí, eu vou fazer uma planilha, mas eu não vou seguir a planilha. Tipo, já tentei. Eu tive que comprar um planner, que é uma agenda de planejamento.
Que não usa.
Eu não estou usando por causa da quarentena, tá bom?
Tá.
Porque eu estou ficando dentro de casa e não tenho o que fazer no lado de fora. Então, o plano é exatamente pra isso, pra poder usar no mundo exterior. Também comprei pra minha profissão, que eu sou psicólogo, então, pra botar os horários das consultas com os clientes, bababá, caixa de fósforo. Mas vai usar, tá ali, ano 2020.
Fácil,
não tá fácil, não. Não tá, não. Ainda tem que tirar a carteirinha, que é um zóio da cara. Mas eu vou tirar. Breve estarei atendendo. Aleluia, xaramaná.
Vendem empada, né?
Oi?
Vendem empada, né?
Vendem empada. É um trabalho digno. Eu conheço, eu tenho uma amiga que está se formando agora em psicologia, a Ramile. Um beijo, Ramile, que eu sei que você vai ouvir isso, sim.
Aquela novela tá lascada.
E ela vende empada. Não sei se ela tá vendendo ainda, mas ela vendia muito empada. E são gostosas. Real mesmo, e pagava a faculdade dela, ou paga ainda, com o dinheiro das empadas. Empreendedorismo, isso é fundamental na vida da gente. A gente precisa ter uma noção de empreendedorismo.
Ele falou certo, eu levei um mês pra falar essa palavra certa.
É, treinar um pouco a dicção, a gente aprendeu na expressão vocal com o N, a nossa professora do teatro. Nino, saudades, inclusive. E a gente conversou com várias pessoas sobre o que estão fazendo de casa. Então, tem várias pessoas que elas estão mofando praticamente. Não conseguem fazer nada. Nada mesmo. Nada, 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 nada. Então, tipo, eu pedi algumas dicas de algumas pessoas. Eu pedi, como posso dizer, testemunho do que elas estão fazendo na casa delas. E eu vi comentários bacanas. Eu não vou colocar todos aqui, mas vou colocar alguns. Que são bacanas mesmo.
Minha igreja.
de se ouvir. Então, espero que vocês curtam e gostem.
Olá, meu nome é Tassiane, sou psicóloga e vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha rotina nessa quarentena, né? Para afastar os pensamentos negativos decorrente de tanta informação, é preciso criar uma rotina para o nosso cérebro, para ele tentar pensar e focar em outras coisas que não seja o coronavírus. Eu distribuí algumas tarefas, por exemplo, arrumei meus armários, verifiquei algumas roupas que não cabem mais em mim, para um possível momento estar dando para a caridade. Separei alguns livros de psicologia para ler. No final da tarde, eu procuro sempre ver um episódio de uma série. Sim, um episódio. Não adianta a gente maratonar a nossa série desde quando estamos trancafiados dentro de uma casa e não sabemos quando isso vai acabar. Então, eu programei assim. A partir das 6 horas da noite, a partir das 18, eu vou estar vendo um episódio da minha série favorita. E faço isso todos os dias. Quando não estou vendo a série, estou lendo algum livro e tentando buscar informações. Comecei a fazer um curso online gratuito pelo Senai. Ocupar a nossa rotina diária e para interagir com a família, desde quando eu estou numa casa com meus pais, meu noivo e minha sogra. A gente se reuniu nessa semana e fez tipo um joguinho, né? Cada um fala uma qualidade, um defeito de si. E se os demais concordam com essa qualidade e com um defeito. Foi até engraçado. Gostei bastante. E pretendo fazer isso nessa próxima semana. Tirar um dia pra fazer de novo esse joguinho. Enfim, né? Desejo boa sorte a todos. E espero estar contribuindo de alguma forma para que vocês possam acrescentar coisas na rotina de vocês nessa quarentena. Beijos e fica com Deus.
Obrigado, Tassiane, por esta colaboração. Foram informações bastante bacanas, né? Interessante como algumas pessoas conseguem organizar o tempo, mesmo não fazendo quase nada. Não dizendo que a gente tá fazendo quase nada, porque ela tá fazendo muita coisa aqui, que eu vi que ela espalhou bem as tarefas no dia todo dela, pra ela não ficar totalmente desocupada. Mas eu acho interessante, eu tô precisando muito fazer isso, porque eu tenho muitas coisas pra fazer, eu preciso estar organizando, botando pontos nos is, pra poder estar ocupando meu tempo, sem precisar ficar procrastinando muito, porque eu já falei muito sobre procrastinação, e tô parando de procrastinar. Isso é bacana. Eu não tenho os pontos importantes do que Tassi falou aqui, que vale...
Não falta coisa pra fazer. Dormir, assistir, ler livro, assistir de novo, terminar, tomar banho de sol.
Vitamina D.
Importante. É importante isso. Comer, lavar os pratos, passar um pano molhado na casa. Coisa de casa é uma coisa que nunca acaba.
Exatamente. Então aí, se você for procurar coisas pra fazer, tem bastante coisas pra fazer.
Dar banho na cachorra.
Exatamente. Cuidar do seu pet, o que tá se falou... É muito importante, além de você estar fazendo tudo isso dentro da sua casa, é você estar parando para pensar e focar em outras coisas que não sejam coisas negativas. Coisas positivas, porque quanto mais você pensa em coisas boas, mais coisas boas você atrai para a sua vida. Então, eu acredito muito em energia. Então, você precisa lançar boas energias para colher boas energias. Então, fica a dica aí. Então, não fique apenas pegando informações quaisquer, e vai botando na sua vida e fica aí turbado, pensando em várias coisas. Ai, meu Deus, eu vou morrer! É o apocalipse, esse desgrama! Ataque zumbi! O coronavírus tá matando todo mundo, pegou a vizinha, você não sabe nem se é verdade. Então vai filtrando as informações que você está recebendo aí com calma, com paciência. Pensa devagar, leia devagar, fale devagar, experimente.
Vila Rosa.
É, o que ela falou também foi sobre a distribuição. Eita, distribuição de armários? Eu não sei, peraí, eu fiz a anotação aqui.
Distribuição das atividades.
Foi, ela fez a distribuição das atividades, incluindo o armário onde ela pegou peças de roupas que não estava cabendo mais. Se eu vou fazer isso, eu vou perder toda a minha roupa porque eu tô virando a bolinha. Então eu vou tentar fazer, porque tem roupas que eu não tô querendo mais usar. Porém, se tiver as roupas tiverem boas qualidades, eu vou falar. Ou se as roupas tiverem em boas qualidades, eu vou doar. Se não tiverem boas qualidades, eu não vou doar.
Por... pano de chão.
Exatamente, porque eu não vou doar para alguém algo ruim. Algo estragado, então tem que ser coisa boa, de qualidade e tal, por mais que seja usado, mas de qualidade, de coração. Eu recebo, também dou, ok. Ler livros, gente, livros são maravilhosos, 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 maravilhosos. Então leia muito, é muito bom, aquisição de conhecimento, enriquece o vocabulário, amplia experiências de vocês, tá bom? A criatividade.
E você... É, porque livro para só acumula poeira.
Exatamente, poeira ataca rinite. Pra quem tem rinite, cuidado então. Então vai passando um aspirador, um paninho. Ou você tira ele do lugar pra não ficar apenas de enfeite e lê. Porque com certeza tem algum livro que você não leu na sua casa. E se tem livro que você leu, tem PDF. É ruim, pode estragar a vista? Pode, mas aí você pode diminuir a claridade, mudar a iluminação, pra poder não estragar a sua visão. E mete a cara no livro, porque é uma viagem fenomenal. Eu não falo isso porque eu sou escritor, tô babando ovo, não. É porque eu gosto de ler desde novo, desde da minha quinta série, que eu venho alimentando esse mundo de leitura. Eu vou devorando livros.
Ao contrário de mim, né, que me obriguei a gostar de ler. Mas não, eu aprendi a gostar.
Aprendeu a gostar. Isso é bom. Não é algo que a gente nasce, a gente aprende. São hábitos aprendidos.
Se obriguei a gostar.
Exatamente, mas tem gente que só consegue ler sendo obrigado. E acaba virando um hábito bacana. Tem gente que não olha pro livro. Poxa, me apaixonei por esse livro, eu vou ler. Gosta e começa a alimentar. Tipo minhas irmãs, os primeiros livros que elas leram e se apaixonaram foi 50 Tons de Cinza. Porque eu levei lá em casa os 50 Tons de Cinza, porque na verdade não sabia que se tratava de um tema assim, de dominador, uma pegada mais errática. Pá! Um chicote assim. Mas foi bacana, gente. Foi um livro passaporte, onde elas viajaram pra caramba de livros, viu?
E como, né?
Cheio de livro lá no guarda-roupa, ou no guarda-roupa, porque no rack de lá de casa, pra poder botar inveja nas visitas. Mentira, é só um encargo de consciência pras visitas chegarem. Poxa, vocês leem. E por que vocês não leem? A gente pergunta pra eles. Pô, leem também, é bom, é bacana. Aprende um pouquinho, né? Deixa de preguiça, bebê. E o que... Voltando agora para as séries que a gente tá falando, que Ivo organiza direitinho, que ele não foi a favor do que Tassiane disse de assistir um episódio.
Um episódio é muito pouco.
Ele não consegue, tá, gente? Ele não consegue, mas eu entendi o lado de Tassiane. E ela tem razão em um sentido. Por que eu vou maratonar minha série em um dia, se eu posso assistir um episódio por dia, sendo que eu não sei... Quando é que vai acabar essa quarentena, esse isolamento social? E se acabar rápido demais? Eu maratonei toda a minha série e vou ficar sem série depois. Mas aí eu vou assistindo uma por dia pra poder manter aquela saudade, aquela vontade gostosa de estar assistindo depois. Porque quando o maratona acaba tão rápido, eu fico, poxa, acabou tão rápido. É como a gente comeu uma comida tão gostosa, tão rápido, e a nossa comida acabou, e outras pessoas continuam comendo e a gente só fica olhando. Isso é péssimo, fico com raiva disso, porque eu sempre sou o primeiro a comer. Ou a tomar o sorvete... O amor deu pirulito, o amor deu queimado, e depois fica babando ovo. E não tenho coragem de pedir a ninguém.
Mas aí precisa saber o que é que acontece. É maratona logo tudo de vez, vai logo pra próxima, são 150.
Pra você...
Isso.
Pra você que tem 150, é ótimo de falar isso, né? Mas,
mas só, gente... eu posso recomendar pra vocês. Vocês nunca vão ficar sem ter o que assistir depois.
Aí, gente, ele vai passar pra vocês depois uma listinha.
Não
aí.
Acaba nunca.
A gente vai fazer um episódio de lista de filmes e séries de Elvo Oliveira pra vocês assistirem. Dicas, tá bom? A gente não é obrigado a assistir, não, mas fica em cargo de vocês aí.
Assistam tudo de vez, que é bom. Aí você sofre logo de uma vez.
Olha, eu vou ser sincero. Por mais que eu considere essa ideia de Tarsi de assistir um episódio por dia, eu não consigo, dependendo do meu estado. Se eu ficar muito na cama, eu não vou conseguir assistir um por dia. Não, quer dizer, eu não vou assistir vários por dia. Vou conseguir assistir metade de um por dia. Porém, se eu acordar disposto, eu cheio de energia, eu assistir maratona a série toda, e se a série for maravilhosa, então, eu não vou aguentar, vou querer saber o que acontece. Ou eu vou pros spoilers mesmo, vou começar a pesquisar spoiler, porque eu não gosto de surpresa, não gosto de me decepcionar com o personagem, de chorar, porque eu choro mesmo. Morreu, chorei. Só assim. É.
Consequência.
Exatamente. E o que Tassi falou também de curso online, gente. Curso online, tem vários cursos aí online. Bacana, isso agrega no currículo de vocês, com certificado, tá bom? Válidos, ok? Tipo, como ela falou, do Senai, tem o FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, cursos maravilhosos. Só nessa quarentena, nesse isolamento social, eu já concluí 4 cursos online, já tô com 4 certificados pro meu lindo currículo.
Tem aquela...
Harvard. Harvard também oferece.
Tá aparecendo um curso de graça.
É, olha aí, gente. Harvard, imagine um.
Não vou entender nada, né? Mas...
Só traduzir um curso de Harvard no seu currículo, que bacana. Você chega em uma vaga de emprego, diga das suas experiências, seus cursos, você chega lá. Eu fiz curso na?
Harvard,
olha que chique, na Harvard. É pra poucos, e é pra poucos. Pra poucos. Então, gente, é isso. A dica de Tassi é essa. Ocupe a sua rotina. Ah, vai colocando as coisas aí, de acordo com o seu tempo, com o seu time, para você não ficar totalmente desocupado e apenas adquirindo informações negativas na sua vida. Então, vai ocupando a sua mente, não deixa seu cérebro desligar, porque você vai acabar se transformando em um zumbi, porque eu mesmo deixei meu cérebro desligando por um tempo e acabei colocando a garrafa de água no armário, em vez de botar comida para esquentar no micro-ondas, eu botei dentro da geladeira e depois fiquei me perguntando que maluquice eu tava fazendo. Aí eu faço aquele delay... Sabe? Interaja também, gente. Pelo amor de Deus, interaja. Não fica apenas no WhatsApp, nas redes sociais. Lembre-se que você tem isolamento social, que com algumas pessoas com certeza tem outras por perto, tipo a mãe, o irmão, a irmã.
Se você tiver um quintal grande, né? Vai garimpar.
É, fazer uma limpeza no quintal, pintar, plantar uma árvore,
uma
pouco
alface,
de legumes.
Uma rúcula.
É, né?
Brócolis.
É. Exatamente, gente. Então, interaja, brinca com sua família. Faz esses joguinhos da qualidades aí. Quanto pode ter briga, pode ter briga.
Milho pro São João, né?
Tá
acho
chegando.
Ainda dá tempo.
É, já tá chegando, então, laça o milho aí.
Demora de crescer.
Demora. Ainda tem o tempo, né? Se não tiver no tempo de milho, meu filho.
Plantar feijão, que feijão nasce mais rápido.
É, feijão gostoso. Agora
é,
feijão.
Aí você economiza pra não ir no mercado.
Aquele feijão verde é uma delícia, né? Vamos ouvir agora comentário de outra pessoa.
Então, meu nome é Adelaide Costa, tenho 53 anos, sou autora de peças teatrais e poesias, trabalho com teatro desde 17, né? Sou atriz e desde que foi anunciado esse confinamento, por causa desse tal desse coronavírus aí, né? Esse inimigo invisível, eu resolvi arrumar minha mala, porque moro só, e resolvi mergulhar de volta para o passado. Vim dormir aqui no meu quarto quando solteira, ficar com os meus pais, curtir um pouco eles, né, que são idosos. E é isso, me sentindo aquela adolescente que acorda de manhã, o café da manhã com o pai e a mãe, almoço, jantar, aquela coisa. Ficar no jardim conversando. Então, é isso. Então, eu penso que nesse momento eu resolvi abandonar um pouco o mundo externo e mergulhar nesse meu eu interior, né, para poder reavaliar, ver onde eu fiz coisas que foram interessantes, coisas que não precisa mais, que tem que jogar fora, tem que eliminar. É isso. Tenho lido muito Neville Goddard, escuto muito Sadhguru, que é um indiano, né? Um sábio indiano. e venho administrando mais esses meus pensamentos, porque nós temos milhões de pensamentos durante o dia inteiro, e eu venho administrando e colocando tudo no lugar, vendo onde posso melhorar daqui para frente, porque sei que tudo isso vai passar, porque tudo passa, sei que daqui a pouco isso acaba e a gente volta a viver uma vida normal. É isso que eu tenho feito. Beijo para vocês e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando.
Então, essa foi nossa querida diretora Adelaide Costa. Que saudades, Del.
Beijo, Del.
Muitas saudades. E como o Del falou, achei tão lindo esse depoimento, esta colaboração de Adelaide sobre ela voltar para o seu passado, nome de filme. Voltar para o passado, voltar para a sua adolescência, você dormir naquele seu quarto antigo, acordar com o papai, com a mamãe. Isso deve ser tão gostoso, isso é fenomenal, muito lindo. Estar passeando no jardim, conversando, respirando o ar puro. Para quem não tem jardim, passeia na varanda, passeia no quintal, mas não vai para a rua. Isso é muito bacana. Ela citou também um autor bacana, que é o Neville Goddard. Ele traz as técnicas, ele aborda muita teoria sobre o objetivo, que você precisa definir o seu objetivo. Ele traz a imagem mental do evento, ele traz a indução do seu estado de consciência, que são teorias e técnicas bacanas para como você se viver e como você leva a sua vida de uma forma melhor, mais leve, sadia, apenas fazendo coisas boas, pensamentos positivos, imaginando o poder da mente, BBB, caixa de fósforo. É uma teoria que você pode estar pesquisando, você vai gostar, assistindo os vídeos, bacana. Gostei muito da colaboração de Del. Como vocês puderam ver, é uma pessoa que está lendo também, está buscando este momento para entrar em uma profunda introspecção, fazendo contato consigo mesma, fazendo contato com seus problemas, com seus conflitos, com sua forma de lidar com o mundo, o que ela fez, o que ela está fazendo e o que ela pode estar fazendo também futuramente, o que ela vai fazer de acordo com como ela vem lidando com tudo ao seu redor. Então ela está parando para refletir, para se autoconhecer mais ainda, para se perguntar, se questionar, se autoafirmar, ser grata por si, se amar, se perdoar e perdoar as pessoas que estão ao seu redor. Aí fiquei mais, nesse momento estou um pouco, sabe, filosófico, um pouco introspectivo. Estou em uma profunda elucubração, sabe, um pouco paz e amor. Voltando, vamos lá, gente, agora é sério.
Adelaide se amou.
Por quê?
Porque é uma oportunidade que ela tá tendo que muitas pessoas hoje não têm, de estar com o pai, com a mãe, acordar com ele, tomar café, estar num jardim. Tem muita gente que não tem nenhuma árvore perto, assim, pra respirar.
É, imagina as pessoas que moram naquelas metrópoles, sabe? Que acorda, tem prédio no lado, prédio do outro, tá sozinho, naquele isolamento real, social, sem ninguém pra abraçar, ninguém pra conversar. Né? Deve ser um...
Papai e mamãe ali.
Um angustiante. É, deve ser muito angustiante.
Tomar um chazinho.
Tomar um chá com cultura.
É.
Aí vai poder estar conversando com o papai e com a mamãe, tomando chá, ouvindo o nosso podcast.
Assistindo novela.
Uhum, é muito bom, é muito bacana. Nunca mais assisti novela. Apesar que agora tá tendo vários retrôs, né? Na Globo, de ter algumas novelas bem antigas, Fina Estampa, BBB e tal.
Minha novela vai estrear mês que vem. Uhum. 10 anos atrás, porque...
Qual novela?
Cassiane, porque...
Vai votar?
Vai votar pra mim, né? Porque eu assisto quando eu quiser.
Ah, sim, sim, no YouTube.
Porque a produtora, Cris Morena, maravilhosa, postou lá tudo bonitinho. Então, é aquela coisa, né? Da minha planilha. Eu assisto o que eu quiser, na hora que eu quiser.
Uhum.
É minha TV, melhor TV.
Privilégios também, né? Agora vamos ouvir mais o último comentário desse podcast.
Boa tarde, gente. Meu nome é Cristiane Pettersen. Eu sou professora de teatro, sou atriz. E a dica que eu vou dar para vocês nessa quarentena, nesse isolamento social que é muito necessário, é que vocês possam ler, Acho que a primeira dica bacana é ler. Ler muito, porque lendo a gente aprende muita coisa, a gente desenvolve o pensamento, desenvolve o raciocínio. Procure coisas que te deixem feliz. Vê um filme que você gosta muito e que não veja há um tempo. Assistir comédia, dar risada. Acho que o riso é fundamental. O riso traz boas energias, traz positividade. Por mais que a situação esteja difícil, nesse momento a gente precisa sorrir. Outra coisa é orar. Oração é muito importante. Orar pedindo a Jesus força, pedindo a Jesus resiliência e que esse tempo passe logo. E que as pessoas também possam olhar mais para si, para o outro, crescer um pouco moralmente, né? Porque a humanidade está precisando muito disso. E para que possamos sair melhor do que entramos. Então a gente precisa melhorar como ser humano. Eu acho que o riso, a oração, a alegria, a positividade, energia positiva, eu acho que isso traz um pouco de paz para esse tempo em que estamos isolados, mas estamos querendo coisas boas para nós e para o outro, para os outros. Então, ore, ria, veja bons filmes, leia bons livros, pense nos amigos, cuide da família, arrume coisas que você já não arrumava há um tempo e tenha fé. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Se cuidem. Beijos para todos.
Um beijo, Cristiane Pertesen.
Um beijo, querida. Ai, que saudades dela.
Muita Chanty.
Chanty, saudades dela, saudades de Adelaide. Gente, saudades desse pessoal do teatro.
Eita, lasqueira. É fenomenal, não é, gente? Essa conexão que a gente tem com as pessoas. O vínculo, né? Muitas pessoas não enxergam, mas somos conectados de uma forma incrível. E quando a gente faz acesso a essa conexão, é fenomenal. Que nem a distância pode, sabe, cortar esse laço, cortar essa linha que nos conecta, que nos liga de uma forma que mesmo distante, a gente faz uma troca de energia, né?
Todos compartilhamos o mesmo céu.
Exatamente.
Mas esquecemos disso.
Exatamente.
Já diz Eric Mafra.
Então, neste momento, eu vou pedir a você, vou lhe provocar a fazer algo, tá bom? Você vai levantar de onde você estiver, vai abrir a janela, a porta, qualquer coisa, e olhe para o céu. Neste momento que eu também estou olhando. Tá? Olhando para o céu. Você está vendo? Estamos olhando o mesmo céu, gente. Em tempos diferentes, ok, mas é o mesmo céu. Então estamos conectados. Então quando você se sentir só, olhe para o céu e lembre-se que existe outra pessoa em outro lugar, em outro momento, em outra dimensão, em outro espaço-tempo que também está se conectando contigo, olhando para o céu. E você não vai se sentir tão só. Tá? Isso é fundamental, isso é essencial. Como o Cris, ela trouxe em relação de você estar buscando formas de estar engrandecendo a sua energia através do riso, da felicidade, tá bom? Da leitura, que desenvolve mais ainda seus pensamentos, o raciocínio, a oração, gente, a reza, você se conectar com a sua divindade, com a sua crença, com a sua fé, com a sua religião, com o seu sagrado, com o seu lado espiritual, sabe? Transcenda, sabe? Saia desse momento de é fadonho de estar se jogando dentro de casa sem fazer nada. E aproveite esse momento, tá? Para se autoconhecer mais ainda, como a Adelaide, ela entrou nesse momento de introspecção, como o Cris também trouxe esse autoconhecimento, como Tassiane também trouxe essa interação com a família para um conhecer a qualidade do outro, esta troca de energia é muito importante nesses momentos sombrios que estamos passando, mas que com certeza, com nossa grande e privilegiada colaboração, vamos passar por esta, fazendo panelaço mesmo. Porque eu tô com raiva. Fazer panelaço, porque não é esse crápula que vai ficar falando que a gente não pode ficar dentro de casa, que a gente é pra sair, mas não, gente. A gente vai fazer panelaço quantas vezes for preciso, por mais que ele não esteja ouvindo, mas a gente tá trocando energia através das panelas, das tampas.
Em panela, tô com fome.
Daqui a pouco tu come. Ai, gente, fiquei até com calor agora, porque ouvir esses depoimentos foi muito massa. Eu gostei, bacana, viu? Foi bacana. Oi? 1 bilhão de votos no BBB. Babado. Eu gosto muito do BBB.
Queria isso na minha conta.
Ô, gente, imagina, R$1 de cada pessoinha dessa aí pra gente, né, gente? Pessoa que fica votando no BBB, no paredão de Prior contra Manu. Então, voltando.
Manu Gavassi.
Voltando pro nosso tema. O que fazer dentro de casa? É isso, a gente conversar. Porque eu gosto de conversar, a gente trocar informação.
E pro Cris, a posição do guerreiro.
É, exatamente, a gente fez uma proposta pra nossa professora, que ela pratica o yoga fenomenalmente, sabe?
Me ensina, de graça.
Ela sugeria ela fazer uma live sobre a posição do yoga, porque eu adoro a posição do guerreiro. Eu já falei demais, já me diverti muito, já botei muito para fora. E agora está na hora de ouvirmos outras vozes, vozes experientes também. Espero que vocês gostem. E essas vozes, como eu falei lá no início, são convidados fixos do nosso podcast Chá com Cultura. São as vozes que apresentaram o nosso podcast no início. E são as vozes que geralmente vão dar aquela finalização, aquele toque mais fluido, gostoso. Todo maravilhoso, uma surra de conhecimento, uma surra de reflexão. Então, receba!
Calma! O mundo ainda tem muita volta para dar. Vejo que você anda refletindo muito, ou pelo menos tenta. Claro! Ela, a reflexão, não é arbitrária, mas é necessária. Para e respira. Isso é só uma fase. A ciência explica vários fenômenos. E me baseando nela, estou certo em dizer que aquilo que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. São momentos complicados. Eu sei, eu sei. Está mais que notório. Mas são nesses momentos que colocamos à prova ainda mais nossa capacidade de olharmos não apenas para nós, mas de olharmos também para o próximo. Pode até parecer clichê, mas quando eu ainda era um aluno de medicina, regava minha trajetória repetindo a seguinte frase. Na vida encontramos muitas dificuldades e obstáculos, mas tudo se supera quando encaramos os desafios com foco, força e fé. Não é preciso dizer mais nada, não é? Afinal, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu sou o Dr. Barata. Fiquem à vontade.
Neste momento, não estou aqui como educadora e multiplicadora, mas como a voz, falando diretamente contigo. Pergunte-se qual o seu papel no mundo. Pergunte-se o que você tem procurado para si. Talvez você esteja procurando entre os galhos o que só aparece nas raízes. Separe tempo, o máximo que puder, para estudar não apenas as escrituras dos homens, mas as suas. Estude-se, se conheça, seja seu livro e sua teoria para que seus olhos jamais enxerguem o mundo como antes. Leonardo da Vinci dizia que pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Eu sou a professora Pandora e estou louca para trocarmos conhecimentos.
Este não é o momento de lutarmos por lados partidários. Este é o momento de a população cobrar medidas dos governantes para prover segurança sanitária e econômica. Nós temos opiniões diferentes, claro, normal, mas é relevante ressaltar que não estamos aqui para levantarmos bandeiras e nem defendermos nossos próprios umbigos, mas estamos aqui com o papel primordial de pensarmos no coletivo, pensarmos em medidas que todos sejam beneficiados. Chega de matarmos pessoas por negligências ou por egoísmo. Está mais do que na hora de você parar e refletir em como você pode colaborar com o mundo. Ele precisa de você, ele precisa de todos nós. Sou o deputado Deco, fazendo o meu papel, olhando para ti e suas necessidades.
Estou ficando esclerosada. Sempre quis usar essa frase e agora usei. Eu até que gostei. Espera. Já começou? Estão gravando? Posso não me apresentar? Não quero dizer meu nome nem que saiba quem eu sou, certo? Espera! Eu olho para com a câmera. Essa? Aquela? Tudo bem, vou começar. E de repente, como um simples piscar de olhos, em um dia qualquer, ensolarado ou nublado, despertamos e nos deparamos com a seguinte realidade. É hora de lidar com aquilo que julgávamos maior que nós mesmos. Espera, calma, não entre em pânico. Olhe para esse buraco que você chama de abismo, cova ou precipício e pense. Eles são tão pequenos, eu estou grande. Caramba, eu cresci e como cresci. Podem me chamar de misteriosa charmosa.
Precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreendermos isso. Sendo assim, é certo dizer que às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Mas eu não quero sentir esta dor sozinha. Na verdade, ninguém quer. E ninguém precisa. É como Lady Gaga uma vez disse, não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Não é sobre quantas vezes você é rejeitado e cai, é sobre quantas vezes você levanta com coragem e segue em frente. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe disciplina na paixão. A paixão, ela é um termo que designa um sentido muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente. É um entusiasmo, um desejo forte por qualquer coisa. E por isso, alerto que a paixão, por mais deliciosa que se apresente, ela pode ser um vício de alma. E quando não há disciplina, meus queridos, há sofrimento, angústia, frustração. Você consegue perceber? Faz sentido para você? Então, vamos pensar sobre isso. Prazer. Eu sou a psicóloga Rita Flores, ou Madame Flores para os chegados.
E a gente vai aproveitar esse momento agora para fazer uma ligação para alguém assim, tipo aleatoriamente. Pra saber o que essa pessoa tá fazendo. Vamos lá. Quem vai ser nossa vítima é essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai atender. Espero que sim, né? Que beleza, viu?
Que isso? Capa de revista.
Delime Kiki Fofoqueca.
Olá.
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 Bom dia. Oh, boa noite.
Boa noite.
Como você tá?
Bem,
estamos bem, estamos
tá ótimo.
Estamos fazendo a gravação aqui, Laila. E você está participando agora de forma voluntária.
Direta.
Surpresa!
Do nosso podcast.
Gente, Laila, pra quem não sabe, é amigo recôncavo baiano.
Sim, 2019.
2019, fenomenal. Lindíssima.
2020.
Corrigindo a gente, 2020, viu, gente? Vai estar aí no Miss Bahia. Vai ganhar esse, essa faixa, essa coroa. Quem merece, viu, Fia?
Também, né? Porque
amém.
Lindo. O que você tá fazendo, assim, nessa quarentena, nesse isolamento social?
Tô estudando.
Estudando?
Estudando.
Estudando o quê?
Eu tô me preparando pro Enem, pra ver se esse ano que vem sai, né, a faculdade.
Enem, gosto de estudar, tá vendo, gente? Estudem, estudem, aproveita também pra se preparar pro Enem. Dá uma redação, escreva muito texto, bota seus sentimentos pra fora através do texto, fala sobre isolamento, corona, porque talvez possa ser tema, não é? Do Enem.
Ou não, porque é muito óbvio.
É porque pode ser óbvio mesmo, né? Pode ser a malária.
Saúde.
Malária. Como é o nome daquela doença?
Malária.
Himalaia.
Malária.
Ai. Estamos com saudades, Lai.
Muita.
Também.
Abraços quentinhos.
Abraços quentinhos aí. Sinta a distância, nossa energia. Olhe para o céu, saiba que estamos compartilhando o mesmo céu. Oi?
Nostalgia, assim eu choro.
Oh, pode chorar, a gente quer ver você, a gente quer ouvir você chorando. Então é isso, Lá. A gente queria mandar um beijo, volte a estudar, estamos com saudades. Agradecemos a sua participação voluntária.
Me sonha, também tô com saudade, gente. Eu não quero apresentar exotar. Tá dando pitaco.
Pois é, beijo.
Vou apanhar.
É uma sua, né? Prostituta da Corcova Funda. Beijo, Lai.
Beijo, chiquinhos. Bye.
Boa. Então é isso, gente. Ressaltando, essa foi Laila 6. Pode pesquisar lá no Instagram. A Miss Recôncavo Baiano 2020. Fenomenal. Lindérrima, lindérrima, sabe? Gosto muito. Altos pernões. E vamos ficar por aqui. Não vamos nos estender mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha para os seus amiguinhos o nosso podcast Chá com Cultura. E se não gostou...
Compartilha da mesma forma.
Exatamente. Por que não, não é?
Por que não?
Vamos ajudar o amiguinho. Vamos ajudar o artista, né? Valorizar. Por mais que você não tenha gostado, você pode falar assim, ó, amigo, esse podcast aqui, eu não gostei não. Tô compartilhando com você, pra você também não gostar. Vai que ele gosta, é diferente de você, porque... Cada um tem opinião diferente.
Vai que não tem nada pra fazer no dia. E assim,
ouve um podcast, né? É bom. Esse primeiro podcast foi só pra uma forma de descontraimento para nos conhecermos melhor. E os próximos vamos estar debatendo muitas coisas sobre cultura, sobre tudo, na verdade. Tudo que engloba o mundo, tudo que nos cerca, porque somos feitos de cultura. Alguns não conseguem acessar, outros conseguem ter acesso. Mas estamos aqui para isso, né? Para aprender, para ensinar, para compartilhar também. É isto. Um beijo fenomenal, estrelado do Júlio Olegário e do Ivo Oliveira.